câncer infanto-juvenil apresenta alta taxa de cura. Mas, isso é importante, a tolerância à terapêutica necessária está muito relacionada à situação nutricional dos pacientes. O livro Nutrição e Câncer Infanto-Juvenil aborda tópicos acerca das práticas envolvidas no suporte nutricional de crianças e adolescentes que enfrentam essa doença. E eu vou conversar sobre o assunto com a Karina Viani, que é nutricionista do Instituto do Tratamento do Câncer Infanto-Juvenil, ela que é uma das organizadoras deste livro. Karina, bom dia, bem-vinda ao Jornal da USP, como vai?
Bom dia, tudo bom.
Karina, vamos falar sobre essa preocupação principal que está aí, portanto, no livro, que é sobre o fato de a terapêutica necessária, né, relacionada à questão nutricional desses pacientes, que a gente disse aqui, tem alta taxa de cura, felizmente, tanto câncer na infância quanto na juventude, mas há aspectos importantes que estão ali junto com o tratamento, que fazem a diferença, como vocês mostram no livro.
Certamente. Hoje já se sabe, por estudos recentes, que o estado nutricional dos pacientes influencia até no prognóstico mesmo do tratamento, além de outras coisas que a gente já sabia, como o risco de infecção ser maior em pacientes desnutridos, eles ficarem mais tempo internados, demorarem mais para se recuperar. Hoje se sabe que realmente tem um impacto na sobrevida desses pacientes. E isso tanto para pacientes subnutridos, né, com um peso muito baixo, quanto para pacientes com sobrepeso e obesidade também. Eles têm os efeitos muito parecidos, os dois versus crianças com um estado nutricional adequado.
Isto quer dizer que uma criança, um jovem que está passando por um tratamento de um tipo de câncer, ele precisa de vários profissionais envolvidos nessa terapêutica, nesse tratamento, né?
Exatamente. Uhum. Exatamente. É um cuidado multidisciplinar mesmo, onde a nutrição tem um papel muito importante, que a gente vem descobrindo cada vez mais a importância desse papel, inclusive na qualidade de vida dos pacientes.
E como é que a nutrição, como é que vocês analisam, fazem análise do paciente, como é que vocês preparam essa nutrição específica? Acho que é caso a caso, né? Imagino que seja para cada situação um tipo de nutrição, né? Como é que isso é capaz de ajudar na recuperação, no tratamento desses jovens, dessas crianças? Como é que funciona? Como é que é feito a análise? Explica um pouco pra gente.
Isso. Então, os pacientes, quando têm o diagnóstico, tanto se eles estão internados com a gente aqui no Hospital Itaci, quanto ambulatoriais, né, passando em consulta, eles passam com a equipe de nutrição já desde o começo e eles são avaliados. Nós fazemos medidas de peso, altura, fazemos algumas medidas do braço também para ver a composição corporal desse paciente, o quanto ele tem de músculo, o quanto ele tem de gordura, e é feito um acompanhamento desse paciente durante o tratamento inteiro, um seguimento dele. E o que nós fazemos, claro, é caso a caso também, mas nós temos protocolos institucionais também, algoritmos de decisão de terapia nutricional, que nos ajudam a tomar decisões de maneira padronizada e uniforme. Então, cada paciente é encaixado nesses protocolos e nós damos seguimento de acordo com a tolerância dos pacientes e a resposta nutricional durante o tratamento. Nós fazemos bastante uso de suplementos orais ou terapia nutricional enteral através de sondas nasogástricas. Terapia, às vezes, precisa de nutrição parenteral também, que é diretamente no sangue, né, do paciente. Os nutrientes já são entregues direto na veia. Então, nós temos uma série de opções disponíveis para cuidar desse paciente e, às vezes, a gente não precisa de nenhuma dessas terapias específicas, só de realmente uma reeducação alimentar com o paciente e a família.
Normalmente, vocês pegam essas crianças, esses jovens, com muitas deficiências nutricionais?
Olha, com alguma frequência. Frequentemente, nós recentemente temos pego mais pacientes com sobrepeso e obesidade ao diagnóstico. Para a maioria das doenças, principalmente as doenças hematológicas, as leucemias e os linfomas, que a princípio não são doenças que fazem o paciente já perder muito peso pela doença em si. Então, quando eles estão diagnosticados, muitas vezes eles ainda não perderam peso e muitos já chegam com sobrepeso e obesidade, que são os tumores mais frequentes na infância. Alguns pacientes que têm geralmente tumores sólidos, que a gente chama, são pacientes que chegam um pouco mais consumidos, já chegam com uma perda de peso quando eles fazem o diagnóstico. Mas com cada vez mais frequência nós temos visto pacientes com sobrepeso.
Karina, e no caso, você explicou direitinho quais são as possibilidades de terapêutica nutricional no momento em que essa criança está doente, passando por um tratamento quimioterápico, radioterápico, é intenso, e o corpo realmente fica numa linha muito fina ali entre o debilitado, é muito delicado. Bom, mas aí, considerando que boa parte destes jovens e dessas crianças consegue se recuperar, passar pelo tratamento, dissemos aqui na abertura que há uma alta taxa de cura. Uhum. Depois disso é que eu quero entender. E aí então muda também, quer dizer, a terapêutica ela continua após esse tratamento principal, na recuperação até a vida normal, quer dizer, a nutrição vai acompanhar, uma nutrição especial e mais atenta vai acompanhar a vida toda dessa criança? É necessário que seja assim?
É necessário um acompanhamento após o tratamento. Pelo menos inicialmente, nos anos que se seguem ao término do tratamento, é muito importante. Porque essas crianças, por passarem por tratamentos intensos, muita quimioterapia, a gente tem estudos recentes também que mostram que essas crianças têm algumas alterações metabólicas depois do tratamento. Então, elas podem ter uma predisposição maior a ter hipertrigliceridemia, às vezes hiperglicemias que podem levar a diabetes. Então, nós precisamos continuar acompanhando esses pacientes. Muitos ganham peso com a mesma alimentação que tinha antes. Então, o metabolismo ele é muito mexido durante o tratamento. A gente precisa ficar de olho depois, até porque essas crianças vão ter uma chance aumentada de ter um segundo câncer na vida adulta ou doenças cardiovasculares. Então, são pacientes que a alimentação saudável se torna ainda mais importante do que para a população geral. Então, a gente acompanha depois do tratamento, sim.
É ideal que seja feito isso. Você me chamou a atenção esse desdobramento de doenças metabólicas. Andei lendo um texto de AD sobre isso e é difícil o acompanhamento, você saber exatamente, né, quais são os distúrbios e como tratar isso também. Precisa de realmente um acompanhamento importante, sério, né?
Isso, precisa mesmo.
E é o endócrino e a nutricionista, é isso.
Isso, os oncologistas ainda acompanham os pacientes também. Eles vão
os oncologistas
as consultas,
também.
Isso. Então, eles também são acompanhados. Nós temos aqui no Hospital Itaci, no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, que faz parte do Hospital das Clínicas, nós temos um ambulatório fora de terapia, que tem uma equipe multiprofissional que atende esses pacientes. Então, desde o oncologista, endocrinologista também, nutrição, fisioterapia, todas as equipes necessárias nos cuidados ao paciente pós-tratamento do câncer.
Importantíssimo, tá? Aí, os especialistas e reafirmando que é um trabalho multidisciplinar, né? Saúde é isso. Depende de vários elementos, né? Agora, aquilo também que a gente já sabe, quero que você dê rapidamente aí, a gente está falando, obviamente, de jovens, crianças que adoecem, estão enfrentando uma doença muito forte, precisam de um acompanhamento específico, mas é ruim perceber que muitas vezes você pega esse paciente, tão jovem ainda, e já com sobrepeso, com obesidade. Então, esse é um problema que é anterior ao câncer, mas é um elemento, um fator complicador. Então, é um problema que a gente tem que evitar.
Isso.
Né? Desde muito cedo, né, Karina? É isso.
Desde o começo, desde a alimentação complementar, na verdade, até antes disso, né? Desde o nascimento, do aleitamento materno exclusivo, é onde a gente começa já a cuidar dessa criança para que ela tenha uma infância saudável. E caso ela adoeça, venha adoecer, isso influencia bastante já desde o momento que ela chega.
Quer dizer, é um problema ainda que não conseguimos resolver, né? Infelizmente, cada vez mais crianças têm o problema da obesidade, né?
É um problema populacional mesmo, né? Da nossa sociedade.
Do nosso...
Atualmente.
Sem dúvida, o nosso comportamento, da nutrição incorreta. Muito bem, está feito o alerta, porque veja só, não é mesmo? Isso vale para todos nós, mas quando a criança acaba tendo de enfrentar uma doença como essa, com um tipo de câncer, é um fator complicador essa questão da obesidade infantil. Eu conversei com Karina Viani, nutricionista do Instituto do Tratamento do Câncer Infanto-Juvenil, uma das organizadoras deste livro, Nutrição e Câncer Infanto-Juvenil. Qual é a editora, Karina?
Editora Manoli.
Editora Manoli. Agradeço muito sua atenção. Muito obrigada pelas informações prestadas.
Muito obrigada e bom dia.